As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Há mais dois casos em Tomar, registados nas últimas 24 horas de pessoas infectadas pela Covid-19. Com estes novos casos, o Aces Médio Tejo registra um total acumulado de 470 pessoas infectadas, 236 recuperadas, 122 em vigilância ativa e 15 óbitos desde o início da pandemia. Nos 11 concelhos do Aces Médio Tejo, Tomar registra então 135 casos positivos, seguido de Orém com 115, Torres Novas com 63, Abrantes com 51, Entroncamento com 39 e Alcanena com 22. Aparecem depois Mação com 19, Vila Nova da Barquinha com 10, Ferreira do Zêzere com 8, Constância 4 e Sardual com 2 casos. Tomar então o concelho também com mais pessoas em vigilância ativa, 46, seguido de Mação com 40, Torres Novas e Entroncamento com 10, Orém 7, Abrantes 6, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha com 2 casos e Constância com 1 caso. Alcanena e Sardual não têm pessoas em vigilância ativa. Com os casos que se registram na Sertã, 11, e Vila de Rei com um caso, a região do Médio Tejo soma agora um total de 482 casos de doenças confirmadas, 246 pessoas recuperadas e 15 óbitos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém e do Departamento de Armas e Explosivos, no âmbito das competências de fiscalização em matéria de armas e explosivos, realizou no dia 9 de agosto uma operação policial que visou a fiscalização de um campo de tiro ilegal existente no Distrito de Santarém, Conselho de Mação. No momento da fiscalização foi verificado, em flagrante delito, a existência de um torneio no campo de tiro sem licenciamento devidamente organizado por uma associação que violava assim o previsto no artigo 56º do regime jurídico das armas e suas munições. A PSP identificou e elaborou os respectivos autos de contraordenação, 11 atiradores que serão alvo de processo de contraordenação por desrespeito à obrigação de dar a utilização às armas de acordo com a justificação e pretensão declarada a quando do seu licenciamento, com coima prevista entre os 400 e os 4 mil euros. Frequentar ou utilizar campo de tiro não licenciado, com coima prevista entre os 500 e os 2.500 euros. Um atirador será alvo de processo de contraordenação por apresentar uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 gramas por litro, com coima prevista entre os 700 e os 7.000 euros de multa. Um promotor do evento será também visado no processo de contraordenação por falta de alvará habilitante para a exploração da carreira de tiro, com coima prevista entre os 5.000 euros e os 30 mil euros. Foi ainda possível apreender 3 armas de fogo, no caso espingardas, 2.401 cartuchos calibre 12, sendo 1.125 cartuchos da propriedade da associação organizadora, uma máquina de lançar pratos, 4.104 pratos, diverso equipamento eletrónico de apoio ao torneio e diversa documentação de registro relativa ao torneio.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A partir de 3 de setembro vai entrar em vigor a fiscalização àqueles que lançam as pontas de cigarro para o chão. Publicada a 3 de setembro de 2019, só agora, um ano depois, é que a lei proposta pelo PAN, com o objetivo de reduzir o impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente, vai ter aplicadas as respectivas coimas. Quem atirar para o chão as pontas de cigarro incorre numa multa que pode oscilar entre os 25 e os 250 euros. Também os proprietários de cafés e restaurantes ficam sujeitos a coimas, que vão dos 250 aos 150 euros, caso não disponibilizem cinzeiros aos clientes, devendo também proceder diariamente à limpeza da zona circundante aos seus espaços de restauração. Também as empresas que gerem os transportes públicos estão obrigadas, a partir do mês de setembro, a colocar cinzeiros nas paragens e plataformas de embarque.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Sardual aprovou por maioria a alteração orçamental que visa a criação de um parque de negócios em Andreus, num investimento que ascende a 1,2 milhões de euros e que será dividido em duas fases, uma com a instalação de 10 empresas e uma segunda fase com a instalação de outras 10. Miguel Borges, o presidente do município de Sardual, já falou à ERT desta aprovação da alteração orçamental que vai permitir avançar neste processo fundamental para a criação de emprego e riqueza no seu concelho.
É, na verdade, temos aqui um espaço, uma área para desenvolvimento económico, para fixação de empresas, para criação de postos de trabalho, para criação de riqueza. Nós temos o nosso parque empresarial, que recentemente foram atribuídos os últimos lotes, ou seja, neste momento está esgotada a capacidade, e como tal é muito importante que tenhamos este espaço para a implementação dessas novas empresas. Claro que será um espaço diferente, é um espaço que permite um espaço com pavilhões que têm que ter um enquadramento paisagístico com uma aldeia que é muito bonita. Por isso, aproveitando aquilo que foi um aviso de candidatura de apoio à localização de empresas, aquilo que nós fizemos foi para que possamos dar início ao procedimento, ao processo, para fazer uma revisão orçamental, visto que em termos de orçamento não estava contemplado esta situação. Aliás, eu digo sempre, quando fazemos o orçamento, que muito do orçamento também pode mudar de acordo com aquilo que seja a abertura dos avisos, dos concursos, no âmbito do Portugal 2020, porque nós não conseguimos saber quando é que há financiamento para determinada área, mas sabemos que se abrir para determinadas áreas, nós temos essa vontade. Por isso, aquilo que nós fizemos foi precisamente para esta zona de para colocarmos estas empresas neste nosso concelho, uma área de um parque de negócios, que nós chamamos, o Parque de Negócios de Andreus, que numa primeira fase pode ter até o máximo 10 empresas, mas o conceito que nós estamos a criar é poder ser desenvolvido em duas fases. Esta primeira fase, que poderá ter um valor de cerca de 700 mil euros de investimento, mas depois uma segunda fase que poderá ir até ao máximo de 20 empresas e que andará à volta de 1 milhão e 200 mil euros. O que nós vamos fazer é a candidatura, e esta aprovação foi precisamente para que possamos agora, a partir de agora, fazer estes desenvolvimentos e aguardar que a CCDR aprove e que tenha realmente essa sensibilização, como nós temos, para a evolução, para o desenvolvimento económico do nosso concelho. Depende muito da aprovação do quadro comunitário. Depende muito do Tribunal de Contas. Na verdade, dificilmente as pessoas entendem como é que, por exemplo, nós anunciamos agora o início deste procedimento. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender como é que, por exemplo, a obra só começa um ano e meio ou dois depois. Há, na verdade, aqui um problema de falta de agilização dos procedimentos no nosso país, que passa também muito por aquilo que é a ligeireza ou não, a rapidez, não é a ligeireza, a rapidez com que o Tribunal de Contas responde a tanta solicitação. Falamos em desenvolvimento económico, falamos já num conjunto de empresas que já manifestou a sua intenção em se fixar no nosso concelho, por isso estas coisas têm que ser muito rápidas, porque falamos na criação de postos de trabalho e sabemos as dificuldades que o país neste momento está a atravessar, com o aumento do desemprego, por isso tem de haver aqui uma celeridade enorme para dar resposta a quem quer investir, para dar resposta a estes passos para podermos, como disse, aumentar a nossa capacidade empresarial e a criação de postos de trabalho, aumentar a riqueza.
Considerando o contexto de crise pandémica, a Associação Dignitude, no âmbito do seu programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento Ativo à Emergência ABEM Covid-19, que contará com a adesão do município de Torres Novas. Esta resposta tem como objetivo apoiar os cidadãos mais afetados e que se encontram numa situação de fragilidade socioeconómica transitória. Neste sentido, o protocolo Emergência ABEM Covid-19 visa a com participação a 100% nos medicamentos sujeitos à receita médica e com participação pelo Serviço Nacional de Saúde. Os beneficiários, através do cartão ABEM, terão acesso aos medicamentos de forma gratuita e digna nas farmácias ABEM. O protocolo tem validade de 3 meses, podendo ser renovado por igual período após a avaliação entre as partes. A entidade referenciadora contribui solidariamente com 50% do montante das comparticipações efetuadas neste âmbito pelos seus beneficiários referenciados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A cidade do Entroncamento associa-se mais uma vez às comemorações do Dia Internacional da Juventude, que se realiza nesta quarta-feira. Neste dia, a entrada será gratuita nos equipamentos esportivos municipais, piscinas municipais, pavilhão desportivo municipal, campos sintéticos de futebol e campos de ténis para os jovens entre os 12 e os 29 anos de idade, mediante a apresentação de documentação de identificação. O município assinala esta data dedicada à juventude, procurando incentivar a prática desportiva dos jovens, sem qualquer custo para os mesmos. A utilização das piscinas municipais, do pavilhão desportivo municipal, dos campos sintéticos de futebol de 5 e de 11 e dos campos de ténis está sujeita à disponibilidade e ao procedimento de marcação habitual. Habitualmente, também os tours transportes urbanos do entroncamento são gratuitos nesta data, mas este ano, excepcionalmente, o município relembra que os mesmos são gratuitos para todos os utilizadores até ao final do mês de agosto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Ensignar e o Instituto Politécnico de Tomar anunciaram como a possibilidade a realização de um curso superior nível 5 denominado TESP na área da contabilidade e gestão já para o próximo ano letivo 2020-2021 a realizar nas instalações da Escola Profissional de Ourém. Este anúncio ocorre na sequência de uma série de iniciativas desencadeadas pelo município ouriense no sentido de promover e instalar o ensino superior no Conselho de Ourém. Assim, a disponibilidade de salas e instalações técnicas condignas levou o IPT a efetuar todos os esforços para dar cumprimento ao anúncio do Diário da República 2033 de 2018, de 14 de fevereiro, onde já constava essa possibilidade pelo protocolo então assinado. A Escola Profissional de Ourém tem uma longa tradição na área da contabilidade e gestão, tendo sido o curso número 1 a abrir na escola, mantendo-se em funcionamento há 30 anos, interruptamente e com boa procura e aceitação por parte das empresas. O Politécnico de Tomar irá em breve anunciar todas as condições necessárias ao ingresso neste TESP. As duas instituições irão desenvolver uma série de iniciativas de divulgação dos cursos, concretamente a área de gestão, pretendendo, sobretudo, uma aposta na qualificação profissional aos jovens da região e, consequentemente, potenciar a sua fixação no território e robustecer o tecido empresarial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A não realização da 11ª edição do Festival Bons Sons em Sem Soldos este ano vai ter um impacto muito negativo para a aldeia e para o Conselho de Tomar. Quem o afirma é Miguel Atalaia, o presidente da direção do Sport Clube Operário de Sem Soldos. O festival, a acontecer, teria início precisamente nesta quinta-feira, mas foi anulado por causa da pandemia. Como refere Miguel Atalaia, apesar desta situação, o SCOX organiza o Sem Soldos Habita a Rua, um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, tendo em vista a preparação do festival do próximo ano. Uma forma de também responder ao impacto negativo da não realização dos bons sons.
É verdade que o impacto, principalmente financeiro, é muitíssimo significativo. Também é verdade que é um ano de paragem e de descanso e, para isso, as pessoas também abordam isso com alguma piada e é giro isso também, porque, na verdade, as pessoas, durante o início do mês de agosto, todos os anos, ao longo dos últimos anos, trabalham muito e dedicam-se muito a Sem Soldos. Um ano de paragem, um ano de descanso também é importante, mas financeiramente para a aldeia, para os negócios da aldeia, e para a associação que concretiza alguns sons, claro que tem um impacto muito significativo, que nós tentamos acomodar e tentamos gerir com pinças e de uma forma muito delicada e cuidada, mais que não seja na lógica de sustentabilidade da própria associação, mas sim, o impacto é muito significativo. Esperemos regressar em 2021 com toda a força para dar conta desta componente e de todas as outras, e que o Bons Sons volte a ser a festa que é todos os anos. Queremos muito regressar com muita força. Este evento sinaliza o Bons Sons que aconteceria e mantém-nos ativos e tem essa importância, mais que não seja simbólica. Tentamos chamar aqui algumas parcerias já habituais, que são importantes e que no fundo já estavam de alguma forma alinhadas também para a edição de 2020, mas de alguma forma as coisas acontecem. Há percursos artísticos, redescobrindo um percurso já feito também em 2019. Há percursos na lógica da descoberta da biodiversidade, da descoberta do património natural da aldeia, que é muito importante para as pessoas também de Sem Soldos. Também essa descoberta e tentarmos trabalhar também um bocadinho a lógica do sentimento de pertença a um sítio que já o conhecemos como nosso, e é super importante isso para as pessoas da aldeia, através de uma associação que é o 30 por uma linha, também muito importante. Há também uma conversa que está relacionada com as lógicas de cultura e que, no fundo, é percebermos se pode a cultura ser uma aldeia através de uma parceria com o gerador. E, portanto, tentamos ativar aqui algumas parcerias, algumas ações que já costumam existir, no âmbito do festival, mas agora muito direcionados para as pessoas da aldeia e que tenham esta componente de ligar e religar as pessoas da aldeia ao seu sítio, numa lógica de criação também daquilo que é o próximo festival em 2021.
Nuno Carrapato, antigo jogador profissional de futebol, foi designado pela Federação de Tecbol como embaixador da modalidade para o distrito de Santarém. Para setembro está previsto o início das competições oficiais, com a criação do Campeonato Nacional Absoluto, Liga de Elite e Campeonato Jovem. Circuito de veteranos e torneios promocionais estão ainda em equação para o distrito. Santarém é, aliás, o distrito do país com mais clubes filiados na Federação de Tecbol Portugal. Os veteranos de Almeirim, CAD, Vasco da Gama, União de Almeirim, Empregados do Comércio, Académica de Santarém, Samora Correia, Vitória de Santarém, Águias de Alpiarça, ainda Benavente, Futsal Clube e Pontevel são os clubes do distrito que desenvolvem a modalidade. O tecbol é uma modalidade que se joga com uma bola de futebol numa mesa similar à utilizada no ténis de mesa, mas com tampo curvo e rede rígida, e está em expansão pouco por todo o mundo, sem idades nem géneros, singulares e mistos. A Câmara Municipal de Alcanena aprovou, em reunião do Executivo, a atribuição de um apoio pecuniário no valor de 3.500 euros ao núcleo de cicloturismo de Alcanena, sendo que 2.500 euros vão servir para a aquisição de equipamento e 1.000 euros para fazer face às despesas decorrentes das comemorações do 20º aniversário da coletividade. A Associação Núcleo de Cicloturismo de Alcanena comemorou seu 20º aniversário no passado dia 27 de junho. A direção do clube tinha planeado um vasto leque de atividades para dinamizar ao longo do ano, tendo as mesmas sido adiadas ou mesmo canceladas na sequência da pandemia Covid-19, comemorando precisamente em 2020 os 20 anos de existência e tendo sido reativadas as dinâmicas do núcleo de cicloturismo de Alcanena no início do ano, a nova direção da coletividade pretende dinamizar um conjunto de iniciativas e de participações com o objetivo de cativar associados e de colocar o cicloturismo do concelho novamente nas rotas dos grandes eventos locais, regionais e nacionais. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.